Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Oi, aqui é a Liv.
Oi, aqui é o Raoni.
Você já sabe que está rolando uma pandemia do novo coronavírus. Então, eu estou aqui para te lembrar e alertar.
Para se cuidar, higiene básica ajuda. Lave bem as mãos com água e sabão ou com álcool gel.
Ao tossir ou espirrar, abafe com o braço.
Evite grandes aglomerações de pessoas. E só procure o hospital público se a situação estiver feia, para não lotar.
A Combo está sempre com você. E se trabalharmos todos unidos nisso, logo, esse problema será coisa do passado.
Hashtag Mark Hamill. Pois é, Mark Hamill, o eterno Luke Skywalker e voz do Coringa, declarou apoio ao Babu no Big Brother Brasil. E essa nem é a maior aleatoriedade dessa edição do reality. Aliás, o apoio dele virou discurso de eliminação do Thiago Leifert. Está começando o DM.
Dimensão Nova, o programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Wagner Brito,
Márcio Neves,
Edson Oliveira,
o Cão que Atentar.
Dele começando a alegria pra Carela!
Deixa que a rapaz falou Barela!
Barela!
Pior que é, eu não sei o que deu que eu fui falar Barela. Eu já comecei com Garela porque vocês falaram que eu ia errar a galera. E é verdade. Ai, ai. Está aqui o Edson Oliveira.
A gente nunca falou que você ia errar, a gente nunca deu a mínima.
Vocês falaram que eu ia errar, tem gravado. Vocês falaram, você vai errar porque você não vai saber falar direito. Está aqui o Márcio Neves.
Olá, pessoas.
E está aqui o Wagner Brito.
Olá para todo mundo.
Wagner Brito de Jesus. Fazia tempo que você não gravava?
Fazia muito tempo, muito tempo. De acordo com o Skype, a nossa última conversa foi em 2017.
Mas a nossa última conversa não foi eu gravando pelo Você Sabe o Gafi passando vergonha?
Sim.
Porque você perguntou quais eram os pontos cardeais, eu falei que eram Seiya, Shiryu, Yoga e Shun.
Sim, você acha bonito isso?
Não, mas no dia foi engraçado. No dia foi legal.
Foi engraçado até você ver a nota da prova.
Ah, não, isso ele falou na hora e eu já sabia que não ia sair muito daquilo mesmo. Mas Nelson Cerezani ficou com orgulho de mim. Nelson Cerezani foi meu professor de geografia no primeiro grau. Ele ficou com orgulho de mim, ele não lembra quem eu sou, deve estar com Alzheimer. Tá, então aqui. Tá tudo bem. Aliás, Wagner Beito, você, né, que é professor de geografia, mas é podcaster há tanto tempo quanto eu, né?
Sim, cara, acho que a gente começou o quê? 2007? 2008?
Pura, eu comecei... Ó, no Nerdcast eu comecei em 2007, eu acho. 2006, por aí.
Nossa, Homem de muito Ferro. Tempo.
Ou foi antes?
Homem-Aranha 3. Homem-Aranha 3 é de quando?
2007, eu acho, né? Por aí.
É, por aí. Faz tempo, nossa. Hein? Tamo velho.
Tamo velho. Tamo velho. Velho de
mas guerra. Mas sabe qual é a diferença entre você e eu?
Você
é que você casou. Não, ó, ó, emagreci 20 quilos no último ano, tá? Nem vê que essa piada envelheceu também.
Não, envelheceu, envelheço. Agora, engordar e emagrecer, outros 500.
É, isso é. Mas estamos aqui matando saudade de um velho amigo, né? Estamos todos entre amigos aqui, este magrelo.
Uhum. Eu engordei, tá? Algumas gramas.
É, imaginei que você ia falar.
Você já participou do Papo de Gordo?
Já.
Aí, esqueça. Você tá errado.
Mas você eu fui muito zoado por ser magro.
É, ele puxou a média pra baixo.
Uhum.
Eu lembro disso.
Não, não é nem puxou, derrubou, né?
Depois
tava
nunca mais me chamaram.
Tava caindo o precipício e puxando disso. A média junto, assim.
Nunca mais me chamaram por causa disso.
Olha, eu em compensação nunca fui chamado.
Ah, cara, eu tô muito por fora da podosfera, muito por fora mesmo.
Você falou que o Dudu te odeia. Na verdade, eu acho que foi medo da tentação.
Por quê?
Porque vai que ele te engole.
Ah, verdade.
Mundo.
Julian Assange, fundador do Wikileaks, passou anos como refugiado na Embaixada do Equador em Londres. E o que ele fez nesse tempo? Filhos. Assange se relacionou com sua advogada Stella Morris e os dois tiveram dois filhos, Gabriel, que tem 2 anos de idade, e Max, de 1 ano, ou Gabriel e Matt. Assange está em uma prisão em Londres esperando se será deportado para os Estados Unidos.
É, não tem direito, né? Visita íntima.
Mas o mais importante é que até esse momento, se fosse fazer um filme sobre ele, só poderia ser um daqueles thrillers de espionagem. Agora já dá pra fazer um pornô, que provavelmente vai se chamar A Casa do Senhor Embaixador.
Ai, Jesus. Nossa Senhora, hein?
Tá, do Assange, não, cara. Tem um caso muito...
Assange. Assange e a embaixadinha.
Ó, e o pior... O pessoal falava que o Assange dentro da embaixada era um pé no saco. Não dava descarga no banheiro, falava alto. Agora, provavelmente, ele transava com a advogada na mesa de jantar, né?
Eu imagino o embaixador.
E a ética também da advogada, né? Se relacionar com o cliente, né? Mas tudo bem.
Não é um problema. Meu, levando em consideração outras coisas que advogado faz, mas isso aí tá até acima da ética do advogado. Agora, eu admiro a confiança que ela tem no trabalho dela, porque o Assange pode pegar até 175 anos de prisão e ela diz que vai esperar ele sair em liberdade pra ele se casar.
Putz, grila!
Demora pouco. Mas sabe que eu tava aqui pensando, enquanto vocês estavam falando aqui, eu tava pensando, essas crianças, a origem da mãe, é britânica?
É sul-africana.
Ela é sul-africana e morava na Inglaterra?
Isso.
Bom, então eles vão poder escolher a nacionalidade da criança. Ela pode ser equatoriana, ela pode ser inglesa.
Não, eles não nasceram dentro da embaixada, cara.
Não, mas eles, dependendo da onde foi o começo de tudo, eles podem. Podem.
Acho que nenhuma nação aceita esses termos, não. Ou é sus soli, como é?
Sanguíneo. Então, mas aí olhando bem, se fizer uma pesquisa aí, dá pra essas serem britânicas, hein?
Tipo assim, eles vão ter direito a solo equatoriano por uso campeão, é isso?
É, mais ou menos isso, sabe? Dupla cidadania, cara, pô.
E depende da lei de cada país aí.
É, eu sei que o Equador é jus solis e o Reino Unido, a Inglaterra é jus sanguine. Aí teria que dar uma pesquisada aí.
E qual é a nacionalidade do Assange também? Ele é o quê?
Ele é da Austrália.
A Austrália acho que é por sangue também, a lei de lá.
Deve ser a mesma Inglaterra. É.
Multinacional essas crianças aí.
São filhos do globalismo, ok?
É, exato.
Agora.
Ah, não. Ó, a Austrália é jus soli.
O que isso quer dizer?
Quer dizer que para ser considerado australiano, tem que nascer em terra australiana.
Depende.
É o que aqui, eu tô vendo aqui no site dele.
É, porque tem país que assiste os dois, né? Por causa que se você é filho do nacional, você é nacional também. Se você nasceu no país, você também é. O Japão, por exemplo, não é jus soli. Você só
pode ser
japonês. Filho de japonês. Não importa se você nasceu no Japão, você não é japonês.
Uhum.
Pode ter essa nacionalidade. Mas se você é filho de japonês de fora, você pode pegar a nacionalidade.
Eu só sei que na França precisa esperar 5 anos pra pedir a cidadania, caso o bebê nasça na França. Teve um conhecido meu que teve essa situação recentemente. O filho nasceu, tem que esperar 5 anos pra poder pedir cidadania francesa. Ele nasceu na França. Até lá teve que registrar na Embaixada do Brasil.
Ah, não. Eu tava vendo aqui no site do governo australiano, eles aceitam os dois. Então, se o Assange quiser, ele pode dar nacionalidade australiana para as crianças. Não sei se ele vai poder, né? Porque ele tá preso.
É o que tem para se falar dessas crianças, né? Assim, qual é a nacionalidade que elas vão ter? Sei lá, acho que elas quiserem, pelo visto, né? Vai depender de cada país relacionado a onde elas nasceram, a nacional dos pais e por aí vai.
É, não
aí
sei.
Que tá o ponto. Algum país vai querer?
Brasil.
Cara, eu acho que eles conseguem onde eles quiserem, né? Porque eu acho que você não pode transferir para as crianças o problema do pai, né?
Não, não.
Ah, pode.
Não, só em Santa Prisca que faz isso.
É, então.
Eu esqueci, você falou de 5 anos na França, a carência, vamos assim dizer, da Austrália é de 10 anos. Uma criança nascida lá, filha de não australianos, só pode obter a nacionalidade a partir do 10º aniversário.
Nossa.
É, interessante. Acho justo, porque, por exemplo, como é que chama lá, que teve filho com o Mick Jagger, a Luciana Gimenez, ela ficou, passou a gravidez toda aqui, sei lá, no 7º, 8º mês, ela foi para os Estados Unidos para o menino ter cidadania dupla.
É.
E ainda veio com a conversinha de que, quando perguntaram, por que está indo? Ai, não, porque eu quero ter meu filho nos Estados Unidos. Aí, qual motivo? Ela, passaporte brasileiro não dá futuro.
Sabe quem foi meio louca nesse sentido? A Olga.
Que teve o filho
lugar. Tanto lugar pra ela querer ter o filho dela, ela queria ter o filho dela no Brasil.
No Gulag, né? Quem nasce no Gulag é o quê? Gulagiano? Gulaquense?
Não dá tempo de saber o que a pessoa vai ser.
Gulaquense!
Gulaquense.
Ai, meu Deus!
Já temos o nome do programa. Gulaquense.
Próxima notícia. Tamo muito longe nessa.
Ai, ai. Deixa eu beber água depois. Caralho. O ator e diretor John Krasinski lançou um canal só de boas notícias, e nisso decidiu criar umas. No começo de 2020, Krasinski e o jogador de beisebol David Big Papi Ortiz fizeram um comercial juntos. Então, eles decidiram dar para a equipe de combate ao coronavírus do hospital Beth Israel Deaconess Medical Center ingressos para jogos do Boston Red Sox para a vida toda.
Olha só. Cadeira cativa no estádio do Red Sox.
Então, né? Quem tá combatendo o coronavírus agora nesse hospital vai poder ver jogo de beisebol até o final da vida.
Vai ter vida que dirá beisebol, né?
Cara, quanto tempo demora uma partida de beisebol?
Depende, rápida ou normal?
O normal.
É umas 3 horas.
Ah, ninguém vive 3 horas em termos de coronga, cara. Para com isso.
Eu já vi umas partidas na ESPN. É demorado.
Não consigo entender. Pra mim é um taco muito longo, sabe? Mas tudo bem, não tô menosprezando quem gosta, não é isso não, é só falando, eu não consigo entender. Mas também nunca me esforcei muito pra entender, então, né.
O John Krasinski, ele tá buscando nesse canal sempre ter alguma surpresa legal. Na segunda edição, ele chamou via Zoom, né, que agora vazaram os dados, né, hacker, é isso aí. Ele chamou uma menina que é muito fã do musical Hamilton. E aí ele, de repente, chamou o Lin-Manuel Miranda. Aí ela, ai, nossa, o cara que ganhou Hamilton. Ele, tal. Aí de repente entrou todo o elenco de Hamilton e cantou uma música inteira pra ela. Cada um em sua casa.
Ó.
Suas definições de vadiagem foram atualizadas.
E esse é o cara que criou um lugar silencioso, veja só. E a continuação, dois lugares silenciosos. Ah, mas eu acho legal, porque até foi uma coisa que o Edson falou comigo umas semanas atrás. E queira ou não, a gente liga a televisão, é só coronga. E começam os noticiários com número de mortos, número de casos confirmados, tá faltando leite. Você entra nas redes sociais, abre a janela, bate panela, bate palma, reza Ave Maria, sabe? E a gente precisa de um pouco de boa notícia também, né? Que, aliás, uma outra boa notícia que eu tenho que dar é que o encontro com Fátima Bernardes vai voltar e, por incrível que pareça, vai ser um assunto por programa.
Que é aquilo que você queria.
Exatamente. Um programa sem esquizofrenia.
A parte de um assunto por programa, não que ele voltasse.
Exatamente. E vai ter Ana Maria Berga junto, mas ela na casa dela fazendo receita.
É, e aparecer... toda uma equipe junto, né?
Vai aparecer o programa do Robbie Williams no final de uma Babá Quase Perfeita.
Só que com mais maquiagem.
Música.
Faleceu Moraes Moreira, aos 72 anos. Recentemente, ele fazia o show Elogio à Inveja, com interpretações de músicas que gostaria de ter feito. Moraes Moreira nasceu em Itaúçu, na Bahia. Quando se mudou para Salvador, conheceu Tom Zé e o Rock and Roll. Com Baby Consuelo, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão, formou os Novos Baianos, compondo quase todas as músicas do grupo.
E aí, quando acontece, né, toda vez que anuncia assim, hoje em dia, né, a morte de um famoso, a primeira coisa que a pessoa se pergunta é, foi de corona ou não foi de corona?
Não foi, foi infarto dele.
Foi, tava dormindo, aparentemente, amanheceu morto. morto, né? Morreu dormindo.
Uhum. Ah, ainda bem que não é do Coronga, né, cara? É.
Ele já tinha feito até uma poesia musicada sobre o Coronga. Quando começou a quarentena dele, fez um poeminha.
Não, mas não é parecido com a minha que fala morreu antes dele do que eu.
É, né? Não. É morrer e morrer.
Nossa. Mas é isso, é coisa que faz parte da vida, né? As pessoas vão envelhecendo, a gente vai perdendo, né? Paciência, né?
É. Nas palavras do Mário Prata, à medida que você envelhece, você passa a ir mais a velórios do que a casamentos.
É. Ah, sim. Isso é verdade.
O Robert De Niro, no filme Um Senhor Estagiário, leva uma namorada. No... O Moraes Moreira, nos últimos tempos, aliás, todos eles, eu não sei se vocês ficaram sabendo, todos os novos baianos estavam meio tretados com a Baby, porque ela encabeçou um musical sobre a história dos novos baianos, só que ela tirou as drogas e colocou música evangélica no lugar.
Nossa.
Que ela virou toda religiosa, né? Só que os caras, pô, mas naquela época você não era religiosa, você era drogada. E eles demonstraram desgosto publicamente, assim.
Eu já ouvi histórias de que a Baby, ela nunca foi muito confiável, sabe? Que ela flutuava muito nas opiniões dela, então, né?
É, isso desde sempre. Até a questão de religião, porque agora evangélica, né? Vamos assim, dizem, estabelecem que ela tem uma base. Porque antes disso ela seguiu tudo quanto tipo de religião, até aquela do Thomas Green Morton lá.
Uhum.
Gente, ela tem uma filha chamada Zabelê.
Ela tem um trio de filhas que tudo junto da sinusite, o nome delas. Que é o SNZ.
É.
Nossa, Sarah, eles Shiva, tentaram fazer sucesso.
Nana Chara e Isabelê.
Então. Qual dessas se chamava Hiroka?
Não, acho que é de fora, não é?
Não, acho que era uma das três, que não era?
Alguém gritou aí do fundo explicando.
Não lembro qual é, mas é uma das três.
É a Sarah Shiva.
É a Sarah Shiva.
Caralho, Sarah Shiva se chamava Hiroka, é isso?
Sim.
Uhum. Ou seja, escolheram o primeiro nome quando estavam bêbados e o segundo quando estavam drogados.
Nossa.
Acho que ela aplicou, ela foi daquelas que depois que passou dos 18 foi lá, não, vou mudar meu nome, porque esse nome aqui é muito vergonhoso. Aí trocou com Sarah Shiva.
É. Caralho, eu tô na Wikipedia. Filha primogênita de Pepeu e Baby do Brasil, seus pais levaram 8 meses para lhe dar um nome. E quando decidiram, lhe deram o nome de Hiroka, com apóstrofo antes do primeiro R. Então é apóstrofo Hiroka, que em língua indígena tupi-guarani significa casa do amor. Em 87, seus pais mudaram seu nome para Sarah Shiva, sendo Sarah inspirado no nome da Jennifer Connelly no filme Labirinto.
Caraca!
Os pais mudaram? A história que eu li na época não dizia isso, não.
Ó, ela nasceu em 73. Em 87, ela tinha 14 anos.
É, então ela tinha que ser os pais. Ainda bem que conseguiram mudar, pelo menos.
É, tá bom.
Ó, agora é o seguinte, ó. O segundo nome Shiva, sugerido por sua mãe, foi inspirado no segundo nome de Cosma Shiva Hagen, filha da atriz e cantora Nina Hagen.
Caralho, por pouco essa mina não se chamou Sarah Supla, é isso?
Meu, leve em consideração que o nome dela completo é Sarah Shiva Cidade Gomes.
Aliás, eu tenho que dizer, a melhor coisa da Baby do Brasil dos últimos tempos, porque ela tava no Dança dos Famosos, do Faustão, e ela se machucou, e aí ela não pôde mais participar. Aí o Faustão falando, então galera, a Baby Consuelo não vai poder participar, porque ela se machucou, né, então eu desejo melhoras pra Baby Consuelo. Aí foi pro intervalo, por algum motivo, quando voltou, tava a produtora falando com ele. Aí ele, não, fala no microfone. Aí a produtora, então, é que a Baby ligou aqui e ela pediu pra te corrigir, que é Baby do Brasil. Aí o Faustão, ah, então a Baby Consuelo não quer que chame ela de Baby Consuelo mais? Então não é mais pra eu falar Baby Consuelo? Não, é pra chamar de Baby do Brasil. Ele, então tá, Bernadette de Norá de Carvalho Cidade. Não vou mais te chamar de Baby Consuelo, tá? Os novos baianos, eles tiveram aquela época que eles foram uma espécie de comunidade que todos moravam juntos numa fazenda, né?
Uhum.
E o primeiro a sair de lá foi o Moraes Moreira, que a mulher dele reclamou que os filhos estavam vendo eles usando drogas e tudo mais.
É, o Moraes Moreira, ele já tinha dito, né, que na época eles usaram muitas drogas, mas depois ele deu uma... Ele parou, né, ele deu uma segurada. É meio que, sabe, era a coisa do momento, a coisa ali da hora. Depois que passou a moda, eles meio que pararam, assim.
Você fez lembrar a piada do Los Três Amigos?
Ah.
O Angeli, o Laerte e o Glauco. Que eles, tipo, dando uma palestra e eles falando assim: ah, a gente roubou um banco, invadiu uma casa do governador, pichamos o muro, não sei o quê. Outro lá, eu passei a mão na bunda da mulher do governador, não sei o quê. Aí alguém que fala assim: isso nos anos 70? Ah, não, foi ontem, perto do meio-dia.
Ai, eu só sei que é uma pena que Moraes Moreira nunca se encontrou com o Weird Al Yankovic.
Nossa, hein? São muito parecidos, né?
Diria a famosa frase: we are brothers.
Literatura.
Faleceu Rubem Fonseca, aos 94 anos, de parada cardíaca. Olha outro aí. Autor de livros como Agosto e Feliz Ano Novo, Fonseca venceu o Prêmio Camões de 2003 e é considerado um dos principais nomes da literatura brasileira. Entre livros de Fonseca que viraram filmes estão Buffy Spallanzani, Lúcia McCartney, Uma Garota de Programa e Relatório de um Homem Casado. Seu personagem Mandak virou série na HBO, dirigida por seu filho, José Rubem Fonseca.
E música do Skank.
Mas é que os cubanos, e cubano é coisa de comunista. Agora, também tem o fato de que o Rubem Fonseca, ele tinha sido policial e advogado.
Oxe, só faltou ser traficante pra completar a trinca?
Não, mas ele virou escritor.
Quase a mesma coisa.
Ah, ele virou escritor, ele era a favor da ditadura e tudo mais.
Agora é o seguinte, falaram que morreu de parada cardíaca. Vocês conhecem alguém que morreu sem parada cardíaca?
Como assim?
Não, porque quando falar, ah, morreu de parada cardíaca, mas normalmente existe uma causa pra parada.
O coração parado. Ah, entendi. É que, na verdade...
Tem uma sinalização, tem um sinal de pare. A gente quer saber onde tá esse sinal de pare.
É que, na verdade, com 94 anos, cara, você morre só de estar vivo. Qual o sintoma pelo qual ele morreu? Ele tava vivo. Tipo meu avô, 95 anos. Com 95 anos, ninguém fala, puxa, morreu jovem.
Não fala isso, não, porque meu pai morreu com 28 ao se levantar da mesa.
E aí?
Aí era jovem. Mas 94, ninguém fala assim, oh meu Deus, ninguém esperava.
Eu acho que não é bem assim, sabe? Acho que é pelo que eu vi nas reportagens, ele tava bem, né? Ele não apresentava nenhum tipo de problema de saúde. Então, é diferente, né? Quando você vê a pessoa está doente, está debilitada, você vai aos poucos, né? Passando por aqueles estágios do luto, e aí não causa tanto impacto. Mas pelo até onde eu vi, o cara tava bem, tava fazendo atividade, tava escrevendo, coisas do tipo. Aí assusta mesmo, né? Então, calma, né?
A gente só espera pela morte quando é aqueles velhos chato, né?
Ah, sim.
Tipo, que reclama quando você pisa no gramado, passa a noite toda tossindo, reclama do que você assiste e você fala, não vejo a hora que você vai morrer.
Ai, que maldade, mas é verdade. Mas
eu já falei da minha ex-mulher, né? Que eu falei que quando ela ficasse velha, ela ia ser aquele tipo de velha que deixa uma goiabeira no quintal, do tipo que o galho fica pro lado de fora. E quando as crianças fossem pegar goiaba, ele ia ficar xingando. Logo depois disso, eu comecei a guardar caroço de goiaba dentro de casa.
Ela
quase me bateu com a bengala.
Eu não sei se vocês têm esse problema, talvez seja só coisa da minha cabeça, vocês sabem que não funciona muito bem. Mas eu tenho um pequeno grande problema. Quando eu ouço baseado no livro de, baseado na obra de, e é um nome em português, eu geralmente imagino que é um cara de Portugal. Não. A menos...
Eu fazia o contrário. Antes, quando eu era mais novo, eu achava que aquele autor português famoso. Ai, cara, esqueci o nome dele agora.
Saramago?
Não. Mais antigo.
Camões?
Não, não tanto.
Não tão antigo assim. Vamos pegar uma match aqui. Pero Vaz Caminha?
Peraí. Deixa eu perguntar a fonte.
Essa de Queiroz?
Consultei a consultoria. É Fernando Pessoa.
Fernando Pessoa.
Quando eu era mais novo, eu não sabia que ele era português.
É que o meu primeiro contato com ele já foi falando que o cara era português. Foi meu professor que foi citar ele e já chegou falando que era português. Mas ele só falava de a maioria dos autores que ele falava eram portugueses, né? Fernando Pessoa, Camões, então.
O Érico Veríssimo, eu achava que era português.
Eu também.
O Luiz Fernando Veríssimo, não. Porque o Luiz Fernando Veríssimo, né, tá aí, né, ele é Clarice Lispector publicando um monte de coisa. Não, é que o Luiz Fernando Veríssimo, ele tem umas obras que só sendo gaúcho pra escrever, né?
Por quê? Qual delas? O tipo Analista de Bagé?
Ah, mas o Analista de Bagé não pede muito conhecimento regional pra você entender, assim.
Mas é um negócio que eu não imagino. Claro. Eu não imagino um português falando, eu vou escrever sobre um analista. Ele vai ser de Bagé.
Ah, deve ter, a gente só não sabe. Deve ter, sei lá.
Ele faria do Porto,
sei lá. Analista de Lisboa.
Bruna Leixo de Fátima.
Deve ter, cara. Se Bruna Leixo existe, deve ter algum humorista que já fez piada com algum tipo de analista.
Bruna Leixo é português, esse eu sei.
Então.
Esse eu sei. Aliás, quem não conhece Bruna Leixo, olha, sinto muito na vida. Mas realmente, eu tenho esse problema. O Rubem Fonseca foi um que por muito tempo, que nem Agosto de Rubem Fonseca, aí eu ficava, caralho, um autor português escrevendo.
Sobre Agosto, né? Por quê? Tem Agosto em Portugal? Ô Vinícius, não vamos esquecer que a Disney já fez um desenho sobre o Gaúcho.
É, mas aquele El Gaúcho, que nem o da DC, né?
Pode ser.
O El Gaúcho? Não, mas é que Agosto é sobre o Getúlio Vargas, né? É meio que bem focalizado o negócio. Que virou até a minissérie da Rede Globo.
Sim, eu lembro. Com o Zé Maier. Eu não assisti a minissérie, eu lembro que o Zé Maier tava nela.
Eu não lembro quem faz o Getúlio. Eu lembro do Zé Maier, eu lembro da Vera Fischer, mas eu não lembro quem faz o Getúlio na minha. Deve estar passando
vivo. Não lembro.
Ai, ai. E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN. Pois é. Agradecendo primeiramente ao Wagner Brito. Wagner Brito, que saudade que eu tava de você, Wagner Brito.
Obrigado pelo convite, Esquias. Faz tempo que eu tava falando de vir aqui, né? Não tava dando muito certo, também cansado de trabalho, mas enfim. A Rádio Blá voltou, a gente voltou mais firme agora. Nossos horários agora finalmente estão batendo. E já temos aí 4 programas já nos últimos meses, agora tá quinzenal. E sendo que o último, data do lançamento desse podcast aqui, a gente conversou um pouquinho sobre o K-pop, sem preconceito, sem brincar com os estereótipos, tentamos entender um pouquinho esse ritmo, esse estilo, essa onda que faz a cabeça dos jovens que gostam de K-pop, e Bruno De Luca e Slackline.
Cara, ninguém gosta de Bruno De Luca. Ninguém gosta do Bruno De Luca, cara. O Multishow não gosta do Bruno De Luca, tanto que vivem mandando ele viajar.
Então, eles gostam.
Ele chega lá. E aí, galera, voltei. Puta que pariu. Pra onde ele não foi ainda? Aí ele não foi pra Alemanha. Ô, Bruno De Luca, você vai fazer outra temporada na Alemanha. Mas eu acabei de chegar. Vai, logo. É assim, cara. Eu lembro a temporada que ele fez com a Miriam Botan, que ele ficava com a câmera na cara dele. E como ele é bem mais alto do que ela, o que não é difícil, a câmera estava o cocoruto dela.
É tipo a coelhinha de Zootopia.
É, um pouco mais vira o Mike do Monstros S.A. É, eu tenho que dizer, o Wagner, que quando eu vi a Rádio Blá de volta, até me assustei. Falei assim, eita,
sim, porra. Estamos de volta, estamos de volta.
Você, Michel, Arthur.
A Sara. Nós voltamos, mudamos um pouquinho o formato. Agora, em vez de tocar música, a gente fala sobre música, né? Os assuntos são musicais, então...
Você pôs no Spotify, né? Você pôs no Spotify e tá com medo de levar fumo lá, né?
Cara, na verdade, não. A gente já tava discutindo há um bom tempo, assim, como sair do formato fala, toca música. E a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos conversar sobre música, não só tocar música, né? Então, o que acabou deixando tudo até mais interessante, assim, o papo rende mais, sabe?
É que só o tocar música... Nossa, quanto podcast já existiu que era... nós vamos tocar 8 músicas legais. Pô, isso tem Spotify, né? A menos que você tenha uma função específica, tipo um fita cassete, né? Que fala, vamos tocar 7 músicas dessa banda e tudo.
Ah, muito diferente de tocar 8 músicas dessa banda.
É, 8 é só quando tem bônus.
É, então meio que... Sabe, o formato dá uma cansada mesmo, então a gente resolveu falar, vamos conversar sobre música, não falar um pouquinho sobre as músicas e toca, não precisa. Elas tocam lá de fundo ou não, dependendo do assunto, né?
É, o que me dá pena nesse sentido é o Tenho Mais Disco Que Amigos ou Troco Disco? Uhum. Não, o Troco Disco, que eles têm as bolachadas, que são indicações, e eles indicam e não tocam nenhum pedaço com medo do Spotify.
É, não, isso eu não tenho medo mesmo, assim, pelos poucos que eu tô acompanhando do Spotify, assim, pela métrica, os números ainda são muito baixos pra eu ter esse tipo de medo, assim, sabe? Ainda tenho muito mais por feed e tal. Então, isso não é minha preocupação, nem um pouco.
Você tá ainda no lance do Michael também, Jackson, They Don't Care About Us.
Não, e também, assim, né, já faço podcast há mais tempo aí que tem o Spotify. Então, assim, não sou eu que vou me curvar a eles. É eles que vão ter que se curvar ao estilo de podcast, né? Então, é aquela, né?
Ó, falou bonito.
Não, mas é uma coisa, assim, que eu tenho conversado com algumas outras pessoas que fazem podcast, é que a gente não pode se curvar ao que o Spotify quer que seja um podcast, entendeu? Podcast, ele é uma mídia independente, livre, pode ser de qualquer jeito. Se eu vou ter que mudar o meu formato para poder tocar em algum lugar, eu prefiro que o outro lugar aceite a forma como o meu podcast é. Não vou... Eles não estão me pagando nem nada, então não tenho por que me encaixar neles. Sacou?
Você tem um pensamento mais sóbrio. É que a maioria do pessoal que tá começando hoje, ele já chega no Spotify curvado, sabe?
Ah, sim, sim. É que eu já sou macaco velho, né? Nessa brincadeira. Então, assim, a mudança do podcast da Rádio Blá foi mais, assim, um incentivo pra gente continuar fazendo do que, vamos tentar entrar no Spotify, Deezer, coisa do tipo.
É, tem vários que já estão tendo aquela manobra de mudar a forma com as trilhas sonoras usadas nos seus programas pra poder se enquadrar no Spotify.
É, isso eu acho bem errado, sabe? Eu acho bem errado, assim. Mas é só eu.
Tem gente que tá lançando duas versões do podcast, uma pra Spotify e YouTube e outra pra feed do site.
Nossa!
É. Nossa. Assim, que eu também sou da opinião que tem que ter feed pra ser podcast, e acho que a gente não tem que se curvar ao Spotify, não. Então, enfim.
É isso aí, foda-se Spotify. Márcio Neves, o seu olá, o seu ohaiô.
Ai, ai, gente, não tem muito o que falar, não. Provavelmente, vocês podem me conferir no Fala Série aí, né, falando sobre a série Picard, que já deve estar no... Na verdade, vai começar o primeiro agora, essa semana, se o cronograma estiver correto.
Wibbly wobbly então, time wimey.
É, pois é, né, aquela coisa aí. E respondendo a pergunta dos Kias aí, é Carlos Bernardo. Foi difícil achar esse nome, hein, Kias, por causa que não tem acreditado em lugar nenhum, praticamente, só no próprio site Memória Globo.
Na Wikipedia não tá falando o nome dele.
Na IMDb não tem crédito de quem fez. Mas você vai lá no memoriaglobo.globo.com e procura lá pela minissérie Agosto, aí tem todo mundo que fez alguma coisa na série lá.
Exatamente.
Caralho. Edson Oliveira, o seu recado.
Caralho.
Edson Oliveira, o seu recado para as gerações.
Bom, né, o elenco de Bacurau fez um vídeo, né, salientando a importância do pessoal ficar em casa e meio mundo, assim, do... Não, os Minions, né, reclamaram. Aí os quadrinistas fizeram também campanha Fica em Casa e os quadrinistas reclamaram. Aí, finalmente, o elenco Castelo Rá-Tim-Bum fez um vídeo Fica em Casa. Talvez agora o público seja alcançado.
Eu sou o Vinícius Schiavini, até mais, amor e paz. E agora vocês ficam com ele, tá? Que já declarou que sua relação com o Bolsonaro está estremecida. O cão que é o cão, acho que o...
Momento com que atenta. Comento com que atenta.
Tremam, criaturas desprezíveis, assim ordena o seu Deus único e encarnado. Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil, o profeta dos decibéis apocalípticos, o X da palavra love, o cronista mor dos absurdos da vida, o verdadeiro rei do camarote, o senhor supremo das músicas escrotas, o Canidel, a lenda, o mito, o cão que atenta.
É o cão, é o cão, é o cão.
Ouvintes, vai aparecer aqui nesse meu momento querer defender o Bolsonaro, mas não é o caso. É muito maior que isso. Eu, seu polêmico Deus único e encarnado, falarei do comportamento imaturo da grande imprensa nacional em relação ao Bolsonaro, que, aliás, cometeu outra cagada, mas isso é assunto para a próxima semana. Antes de mais nada, um pequeno esclarecimento. Na época em que a nossa antinha de estimação Dilma Rousseff governava o nosso simpático país, eu destilava todo o meu ódio furibundo e violento em relação à pessoa dela. Ódio este, aliás, extremamente justificado, uma vez que ela fodeu destruiu, acabou e reduziu a pouco a economia do país. E antes que venham me criticar com essa coisa de ódio justificado, perguntem a qualquer judeu a opinião deles sobre Hitler.
Se fodeu.
Por mais que desejasse tudo de ruim para Dilma, por todas as desgraças que o governo dela legou ao Brasil, eu só a critiquei pelo que ela era de fato culpada. Ou seja, foder com a economia nacional. Nunca coloquei nela a culpa por todos os males da humanidade. E é exatamente isso que fazem com Bolsonaro. Não que ele não tenha feito grandes cagadas, algumas das quais até apontei aqui, e semana que vem anunciarei outra que passou despercebida pelo povo, mas que me deixou indignado. O problema é que o que se vê é a grande mídia, mais precisamente a Rede Goebbels e a Foice de São Paulo, culparem Bolsonaro por todas as desgraças da humanidade, como a gripe chinesa, o coronavírus como queiram, o holocausto, o genocídio de Ruanda e o 7-1. A coisa chegou num ponto tal que se Bolsonaro criticar o nazismo, a imprensa vai defender Hitler. Se Bolsonaro criticar a dengue, a imprensa vai defender o mosquito. E se Bolsonaro falar bem de mim, ela vai defender o Esquias.
Esquias feio.
Eu gosto de oposição. Ela é essencial a todo regime democrático. Só o que peço é que se faça uma oposição inteligente. E se vocês da Rede Goebbels e da Foice de São Paulo querem me enganar, tenham pelo menos a decência de respeitarem minha inteligência e criticarem o Bolsonaro quando ele de fato fizer cagada. Feito eu farei semana passada. Que vem. Agora vamos à canção bomba dessa semana. Trago-lhes ele, nosso presidente Jair Bolsonaro, com Gripezinha. Tudo bem que Bolsonaro subestimou os efeitos da gripe chinesa. Agora, ir na toada do Homem Brinquedo e do Nhonho é dar a eles a oportunidade de terminar o serviço de Dilmão. Fico por aqui, seus chechelentos. Protejam-se da gripe chinesa ao som de Jair Bolsonaro. Tenham juízo, se comportem, não façam nada que eu não faria. Não percam meu próximo momento com a mais nova cagada de Bolsonaro. E se desespere. É isso mesmo, amor. Agora guarda segredo que ninguém pode ficar sabendo.
Gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Gripezinha, resfriadinho. Gripezinha, resfriadinho. Gripezinha, resfriadinho. Gripezinha, 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 resfriadinho. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Gripezinha, resfriadinho. Gripezinha, resfriadinho. Gripezinha, resfriadinho. Gripezinha, gripezinha, gripezinha. Resfriadinho.
Resfriadinho.
Gripezinha.
Gripezinha.
Resfriadinho.
Resfriadinho.
Gripezinha. Gripezinha. Resfriadinho.
Vai ter Lobo José, será?
Olha, eu não duvido. Se bobear, eles moram até, tipo, no mesmo condomínio.
Nossa, que inferno, né?
Velho, considera que o Louro José não pode aparecer no programa quando ela não tá.
Ah, é? É certo quando ele é o host do programa, quando ela não tá.
É.
Que foi uma acidente com aquele carro automático. Ela ficou fora do programa uma semana e ele ficou conduzindo sozinho, basicamente, apresentando reprises.
Se vai colocar outra pessoa pra apresentar, não pode ter nem ela nem ele.
Porra, esse fechou bem o contrato, né?
É porque já ventilaram que o Louro José é mais carismático do que a Ana Maria Braga. Então, meio assim, periga de ele estar e ela não e descobrirem que a audiência aumenta, entendeu?
Ah, por não duvido nada, viu, cara?
Por via das dúvidas.
Eu só sei que eu imaginei que logo a Ana Maria ia voltar de algum jeito, porque o Boni, ele já falou várias vezes, a Ana Maria é uma máquina de vender. Ela anuncia, olha, essa caneta, amiguinha, amiguinho, acorda, olha essa caneta muito bonitinha. A caneta esgota.
Caralho.
Fala que é coisa de louco. É, o valor dela de merchan é muito alto por causa disso.
Eu tô muito por fora, porque no horário que tem o programa dela, geralmente eu já tô em sala de aula, tô trabalhando, então assim...
É, eu também não assisto mais. Vamos lá.
Eu não assisto nem porque eu não quero, mas é porque eu não tenho horário mesmo, né?
E você não assina Globoplay?
No Globoplay não, já assino. Já tem Netflix, já tá bom demais.
É.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.